Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero saudar aqui também minha filha Sofia, que está ali na tribuna, dona Marta, lá de Belo Jardim, todo o pessoal do meu gabinete e os demais que estão aqui também. Durante esse final de semana, eu tive a oportunidade, né, de fazer algumas agendas lá no Agreste Pernambucano, lá na nossa região. Aqui nós temos diversos deputados que também são de lá. E eu quero aqui fazer referência a alguns pontos e algumas situações que a gente pôde identificar. Como vocês sabem, a nossa região do Agreste, ela tem um grande potencial na pecuária, na agricultura, né, no desenvolvimento rural, um povo trabalhador, apesar de tantas dificuldades. Eu tive a oportunidade de estar em Bom Conselho, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, na cidade do nosso deputado ali, nosso colega deputado Danilo, e ouvir as necessidades, né, do povo, da agricultura, a necessidade da gente ter no governo do Estado uma estrutura para atender a nossa população com aração de terra, com extensão rural, com infraestrutura básica, né, uma necessidade de poder se olhar para esse produtor, né, e principalmente para o agricultor. É insuficiente você chegar só com a semente. Você precisa chegar com conhecimento técnico. Nós tivemos a oportunidade também de participar da reunião, né, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, lá em Caruaru, né, presidida pelo deputado Abimael, a deputada Rosa Amorim também estava presente, e a gente escutar as demandas do Polo da Confecção, que tem um grande potencial de desenvolvimento econômico da nossa região. Tem aqui o ex-deputado Diogo Moraes, né, que é lá de Santa Cruz, né, o prefeito estava, inclusive, participando dessa reunião também. E as necessidades, né, de água, de estrada, a conclusão da duplicação da BR-104, e toda a questão também de divulgação do polo de confecção. Uma necessidade muito grande, e a gente teve a oportunidade de, na reunião da comissão, a gente poder escutar. E eu fiz duas visitas que foram muito interessantes e que mostram que, apesar de toda a dificuldade do nosso Agreste, a gente tem um povo muito guerreiro e muito batalhador, né, que precisa apenas desse apoio, desse olhar por parte do Estado e por parte de cada um de nós que representamos essa casa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Tecnológico, o Instituto de Laticínios, lá na cidade de Garanhuns. E lá é feito, né, é um laboratório onde foram desenvolvidos vários queijos. Queijo do reino e tantos outros queijos finos, com maturação, inclusive com queijos lá com maturação de mais de 6 anos. E isso no nosso Agreste, e que está sem funcionar desde a pandemia. Então é necessário se reativar. Hoje o Centro Tecnológico funciona como uma incubação de empresas, ele desenvolve o produto, desenvolve o rótulo, orienta com adequação, né, e as licenças junto da ADAGRO, junto dos órgãos fiscalizatórios, e faz também um acompanhamento de consultoria, de posicionamento, né, no mercado. Isso é muito importante e a gente precisa incentivar. Tive a oportunidade também de visitar a Fazenda Polilac. E aqui eu quero mandar um grande abraço para o produtor Val. E lá a gente pode ver como nós temos um potencial, deputado Isaías, naquela região, de aliar dois potenciais muito grandes da nossa região. A parte econômica, mas também a parte do turismo. A parte do desenvolvimento rural. E a Fazenda Polilac, ela leva tanto o desenvolvimento rural como também a parte turística, para que as pessoas possam viver o campo. E a gente tem um grande potencial ali em Serra dos Ventos, dona Marta, uma região muito bonita, que pode ser desenvolvida em Bom Conselho, em Brejão, em São Bento do Una e tantas outras regiões, para que as pessoas possam conhecer o trabalho que é desenvolvido ali naquela região. Tive a oportunidade também de ir fazer uma visita na Estação Experimental do IPA. O IPA ele precisa de uma estruturação na questão da extensão rural, na atenção aos produtores. Nós temos lá em São Bento do Una a raça holandesa, né, desde o ano de 1930. Então, nós temos tourinhos e temos a possibilidade de termos ali, produzidos ali em São Bento do Una, semi de excelente qualidade, para poder ser distribuído para os produtores e melhorar o rebanho de bovinos na nossa região. E aí teve outra coisa também que eu quero trazer aqui, e é o que eu senti muito em cada um dos lugares quando a gente chegou. Tanto em Caruaru, quando as pessoas pediram a questão da capacitação profissional, como também no meio rural, na cidade de São Bento do Una, em Bom Conselho, em Garanhuns. As pessoas querem ter conhecimento. A gente tem um grande número de escolas técnicas que foram implantadas em Pernambuco. Em São Bento do Una, nós temos uma escola técnica. Mas a gente pode ver nesse estudo, e aqui eu não faço parte da comissão de educação, mas o deputado Val, que preside a comissão de educação, pode levar esse debate para a comissão, para que a gente tenha uma estruturação das escolas técnicas aqui no estado, para que a gente possa ter cursos técnicos voltados exatamente para a potencialidade da região. Em Caruaru, voltado para a confecção, para o design, para a parte mecânica também de organização de conserto das máquinas. Existe uma dificuldade muito grande nesses profissionais, de profissionais de corte, de design. No nosso interior, de capacitação, na parte da produção rural, de zootecnia, Bom Conselho e tantas outras escolas. É necessário, deputado Renato, na comissão de educação, se adentrar no estudo em cada uma dessas escolas técnicas e buscar a implementação de cursos que realmente atendam à necessidade desse polo de desenvolvimento que nós temos no interior do estado e em cada uma das nossas regiões. Como vocês sabem, o meu filho, Luiz Otávio, ele é aluno da Escola Técnica Eduardo Campos, lá em São Bento do Una. Eu sou ex-aluna de escola pública, acredito na escola pública. E durante nosso mandato como prefeito, investimos na educação, para que a gente tivesse igualdade de condições para quem morasse na zona rural e quem morasse na cidade. E hoje a gente vê uma distância muito grande do ensino que acontece na zona rural e nas cidades, e principalmente no interior e nos grandes centros. A gente precisa olhar. E aqui é necessário se fazer, aqui nessa Assembleia, um estudo, um acompanhamento, se olhar sem ideologias, nem de A, nem de B, mas realmente se falar sobre o novo ensino médio. Eu estou aqui com o programa de estudo do meu filho. E um dos sentidos do novo ensino médio era o quê? Era evitar a evasão escolar e que os alunos ficassem mais estimulados. E o que a gente está vendo hoje não é isso. A gente está vendo os nossos alunos desestimulados. Por quê? Porque a grade como foi montada, a escola técnica são 9 aulas diárias. São 45 aulas durante a semana. Não é uma grade curricular boa. Ela deixa muito solta, né? Com algumas coisas muito subjetivas. Eu sei que quer formar o cidadão, mas está muito solto. E, principalmente, uma outra coisa que a gente pode perceber, nós podemos perceber que os professores que estão assumindo essas cadeiras, como, por exemplo, educação socioemocional, ele não está preparado para dar aula nessa cadeira. O professor que assumiu a cadeira de inovação social e científica, ele não está preparado. O próprio professor que assumiu a cadeira de projeto de vida, ele não está preparado. É necessário se fazer uma orientação, uma capacitação e que a grade curricular das nossas escolas, elas sejam mais estimuladoras para os nossos alunos. E que um aluno que passa, que chega lá na escola 8 horas da manhã e sai de 5 horas da tarde, ele tenha o tempo dele mais bem utilizado. e que ele possa se sentir realmente estimulado. E não é isso que a gente está assistindo, não é isso que a gente está vendo. Então é necessário a formação do professor, a orientação. O professor não pode pegar projeto de vida apenas para completar a carga horária. Ele tem que estar preparado para a disciplina de projeto de vida. E isso a gente precisa ver agora. Aconteceu, eu sei que com essa pandemia, muito não foi discutido e se foi implantado. E é a vida, é um ano na vida desses jovens e desses adolescentes. Então, é necessário que na Comissão de Educação seja feito esse debate. Né? O deputado Valdemar, que é o presidente da comissão, fazer esse debate, sem ideologia, mas realmente olhando. Então, para você ver, quando a gente junta o ensino, o novo ensino médio, e você junta o ensino técnico, aí é que a situação piora. Porque de 45 aulas que ele tem na semana, no curso de zootecnia, ele só tem uma aula, que é laboratório e aprendizagem. E ela não é direcionada para o curso de zootecnia. Ele até brincou comigo. Ele disse, eu fui para a aula e colocaram a gente para contar quantas pétalas tinha numa flor de um girassol. Não é isso. A gente tem um potencial muito grande. Então, venho aqui trazer esse assunto na comissão. Venho fazer esse apelo à Secretaria de Educação. Venho fazer esse apelo à governadora do estado de Pernambuco para que a gente tenha realmente um ensino médio efetivo, que a gente possa também apoiar os municípios no desenvolvimento de um ensino fundamental, que forme, que entregue os nossos alunos no ensino médio bem melhor. E outra coisa que eu peço aqui também, que seja feito de imediato, que se chegue a um consenso e que se resolva a questão. É necessário se implantar o piso, mas é necessário se fazer também o debate e se resolver a situação, porque os nossos alunos estão sem aula. Na semana passada foram 2 dias de paralisação, nessa semana também mais 2 dias de paralisação. Vai ter reposição no futuro, mas isso não é a mesma coisa de se ter aula. Então, se chegar a realmente, né, a um consenso, se implantar o piso, é necessário tanto no estado quanto nos municípios, mas é muito importante, patriota. E a gente tem que, a gente que já foi prefeito, o que é que eu vejo também na implantação dos pisos? É feito lá em cima e só se chega à comunicação. E aí existe toda uma dificuldade para se implementar. Não apenas um piso, mas a questão do impacto desse piso na carreira dos profissionais. E quem mais perde com tudo isso que está acontecendo são os nossos alunos, né, e a aprendizado. Então, venho fazer esse apelo aqui para que seja resolvido. Não apenas como uma deputada, mas como uma mãe de um aluno, representando cada um. Uma deputada que acredita na escola pública. Uma deputada que já foi ex-aluna de escola pública e que tem o seu filho na escola pública e quer o melhor ensino, não apenas para ele, mas também para todos os nossos alunos do estado. Muito obrigada.